Fala, carniceiros! Começa mais um Moída Cast e hoje nós vamos falar sobre o famoso Snyderkute, que é essa versão nova de Liga da Justiça. Já fizemos um podcast sobre isso, mas a gente não tinha visto. E agora a gente veio pra dar aqui o nosso veredito que o próprio Zack Snyder pessoalmente pediu a nossa opinião. Pra isso, estou aqui com uma bancada de super-heróis composta por Kleber Tanid.
E aí, galera... Tá vendo? Fiz em câmera lenta pra homenagear o Snyder.
Oi, Lobo.
Oi, gostou?
Incrível.
Letícia Godoy.
Tá bom.
Tô imitando. Entrou a Mulher Maravilha. E Silas.
Eu. Boa noite, boiado. Tudo bem? Sou eu.
Boa noite,
infelizmente,
boiado.
Infelizmente, vou ter que participar desse programa. Não pedi por isso, tá bom? Tô sendo obrigado porque a internet da Rafa caiu. Beijo, Rafa.
Beijo nada. Rafa. Tá demitida, Rafa.
Bom, e antes de ir pro tema principal, eu quero agradecer aos nossos ouvintes que contribuem lá no PicPay. Vou modo Faustão. Adriano Ponte, Andrei Martins, Arthur Henrique, Caio Barcelos, Eduardo dos Santos, Elias Araújo, Jefferson Feitosa, Maria Júlia Lansky, Rafael Prema, Reynolds Alves, Pedro Ramos, Vinícius Samuel e Edelmar Ferreira, bicho!
Eita! Valeu, galera! Valeu, galera!
E se você também quiser que a gente agradeça aqui no programa e, além disso, poder ouvir as gravações ao vivo com todos os problemas técnicos que ela tem e sem censura, você contribui lá no picpay.me/moidacast, beleza? E sem mais enrolação, quero saber o que é Snyder Cut.
De novo, essa pergunta você já fez, cara. Já fez.
Quem quiser saber o que é Snyder Cut...
Você já sabe o que é Snyder Cut.
Quem quiser saber, ouça outro programa nosso.
Não, mas eu faço um breve resumo aqui. Snyder Cut é um filme ruim pra caralho.
Que isso,
cara.
Começando que ele é pela DC, tá bom?
Ele é pela DC. Nem sabe o que tá falando.
É da DC,
otário,
então é só
você
isso.
Você não assistiu o filme, você está falando
eu
bosta.
Eu não assisti porque eu não vou perder
você
4 horas da porra do
bosta.
Meu tempo.
Assistir essa porra desse nossa filme. Senhora, foi uma das melhores coisas desse ano.
Puta,
obrigado,
Zack
Snyder. Vamos
avançar a pauta, vocês vão ficar discutindo.
Aqui ouvindo o programa, isso é um absurdo.
Sem chances de continuar esse programa, tá louco.
Ah, encerra aí essa porra.
Então, a gente tem essa nova versão de Liga da Justiça aí, que na verdade é do diretor original, né? Que tinha sido interrompido o trabalho dele da outra vez. E que, pra mim, né? Opinião pessoal, veio pra DC poder olhar e se arrepender da cagada que fez, não deixando ele ter feito
verdade,
isso lá
cara,
em 2017.
Eu espero que a Warner esteja arrependida de não ter deixado o homem trabalhar.
Deixa o homem trabalhar.
Porque ficou bom.
E vem com várias diferenças o filme. Não é só cenas extras, né? Diferenças, final diferente, narrativa, personagem.
Sim. Sim, mas o que a galera não entende é que é a mesma história. Que é o roteiro, é a mesma história. Só que, cara, tem duas formas diferentes dela ser contada. Aquela de 2017, que foi uma merda.
Tem
e
duas
essa de
formas
2021,
diferentes.
Que tá boa, cara.
E a
tá
boa.
Ok.
Não, tem a ruim e a péssima. Então aí vocês decidem qual é qual.
Seu cu.
Tá ótimo. Não, eu quero dizer o seguinte. Eu gosto muito dos heróis da DC, mas esse filme foi difícil de assistir, cara. De verdade. Tipo, melhorou em relação ao de 2017, mas de 2017 era uma tragédia de ruim. Então não quer dizer que esse ficou bom. Ficou melhor do que o outro. Eu dormi duas vezes assistindo esse filme aí, cara. Não...
É porque o outro, eles cortaram tanta coisa que o Zack Snyder queria pôr que ficou sem sentido. Tipo, ah, tem lá a caixa materna. Você não entende direito o que é caixa materna.
Então,
vilão não
cara...
tem motivação. Além disso tudo, tipo, eles decidem do nada usar as caixas pra ressuscitar o Superman. Nada tem explicação.
Meio
que os personagens
vago. Já
sabem as coisas e vai, o filme vai indo.
Esse
parou pra contar o passado das caixas, do vilão, das Amazonas e tudo isso constrói uma coisa que um fato leva ao outro. E faz sentido, então
sim,
isso
exatamente.
Me deixou satisfeito.
Então, cara, depois de assistir o Snyder Cut, eu cometi o crime de assistir o de 2017, pra comparar.
Haja paciência essa menina.
É completamente diferente, cara. Porque os parademônios, eles sentem o cheiro do medo nas pessoas e não tem
então,
nada a ver.
Parademônio no filme de 2017 são mosquitos. É mosquito.
É.
Inclusive o Batman usa um apito pra enganar eles. Isso é coisa que você faz com mosquito.
Tem isso no primeiro? Eu não lembrava.
Tem, ele liga uma sirene lá pra
emular.
um som
verdade.
Que atrai os parademônios, né?
Caralho.
É ridículo. Não conta a história daquele ritual que as Amazonas fizeram lá pra mandar um aviso lá pra puta que pariu, que só a Mulher Maravilha ia entender, né? Sim. Que foi pro mundo dos homens e tal. Cara, é completamente diferente. A atitude do Batman, eu acho bem melhor na versão do Zack Snyder, porque ele tá mais humildão, ele não é um babaca. Ele não tá, tipo, um homem de ferro, assim, porque na versão de 2017 foi isso. Eles tentaram fazer o Vingadores.
Era arrogância e piadinha. Eles queriam transformar ele no Tony Stark. Aí tiraram
cara, a conversa que o Batman tem com o Aquaman, cara, o tom é completamente diferente.
Sim. Cara, eu odeio o Aquaman. Pra mim pode ser escroto com o Aquaman à vontade, que eu odeio esse cara. Eu odeio esse personagem, odeio o ator, odeio o conceito, odeio todas as cenas que ele aparece,
que
odeio
isso, cara?
O peitoral malhado dele, eu odeio tudo.
Puta, herói bom, mano, que isso?
Ah, vai se fuder, se vai discordar de tudo agora. Até quando eu falo mal, o cara vem discorda.
Eu tô aqui pra fazer a discórdia, rapaz. Eu não assisti essa porra desse filme, eu tô cagando. Tô aqui só pra incrementar mais uma faixa aqui, é isso.
Tomando cu. Ai, mas nossa.
Cara. Ah, não, Aquaman. Cara, aquela cena das meninas cheirando a roupa do Aquaman lá no
começo.
Ah,
aquilo foi bizarro.
Aquilo foi bizarro.
Aquilo eu vou concordar.
Mas eu entendi. Como assim,
me explica. Um monte de mulher tietando o Aquaman, aí ele, porque ele é meio que um ser mítico mesmo da região ali. Só que aí ele pula no mar e fica umas meninas fazendo um coralzinho, cantando, depois uma pega e cheira a roupa que ele largou no chão.
Elas cantam exatamente assim.
O Aquaman é dono da C&A, dono de empresa de camiseta, porque toda vez que ele mergulha, ele joga a camiseta no chão e larga, e vai embora. Larga uma camiseta e mergulha de calça jeans, cara. Qual o sentido desse personagem? Puta que pariu. Não que eu queria ver ele pelado, mas faria mais sentido se ele tivesse pelado.
Aliás, pra quem é Atlante, ele joga muita porcaria no mar, na verdade. Eu reparei isso também.
É verdade. Cara, ele quebrando a garrafa de uísque depois que ele salva
Ele não tá nem aí.
O cara
não tem nenhum respeito pelo reino dele.
Ele salvou esse cara com uma regata, só que quando ele vai entrar no mar de novo, ele vai lá e tira a regata.
É o Jacob do
Crepúsculo. É o Jacob demais. Mais, cara, do Crepúsculo.
Não, e fora que ele é arregão, né?
Tem que ficar sem camisa.
Ele faz toda essa marra aí, mas chega lá. Ah, vocês vão realmente ressuscitar o Superman? Tem certeza disso? Fica querendo interromper a parada, sabe? Vocês estão fazendo uma péssima ideia. É uma... Porra, que cara chato, velho. É um bombado frouxo.
Mas, ó, eu achei melhor do jeito que fizeram, que pelo menos ele conversa com os outros personagens, do que do jeito de antes, que ele senta no laço da verdade.
Aí que ele resolve falar,
e solta várias groselhas de uma vez, e essa é a única conexão que ele tem com o time, sabe? E foi muito pobre
isso. Realmente, esse filme, como trabalho em equipe, foi muito legal, que cada um teve a sua função.
Sim.
Todo herói teve seu momento, não foi tudo jogado igual. Sim.
Porque, ó, no antigo a função do Flash era tropeçar e fazer palhaçada.
Tropeçar e cair nas tetas da Mulher Maravilha.
O Aquaman era tirar a camisa, tipo, não tinha uma função clara. Eles nem tomavam as decisões juntos. Nesse, a decisão de ressuscitar o Superman, todo mundo contribui. O Flash fala, seria mais fácil com ele. O pai do Cyborg deu a contribuição de explicar que as caixas maternas poderiam fazer isso. Então, nossa, muito mais sentido pra tudo, né?
Não, e sem contar que não tem aquele romancezinho de Mulher Maravilha com um Batman escroto também, que todo mundo sabe que não tem nada a ver.
Não,
e no
tem
outro
que ficar
foi
pondo romance
forçado
pra ela também, né? Zoado isso. Ela já tem naquele filme ruim lá, 1984, romance.
Nossa, que filme ruim esse filme.
Filme horroroso, diga-se de passagem.
Eu vi que essa porra desse filme nem se pagou, bicho.
Caralho.
Nem parece a mesma personagem, cara, desse filme dela, independente com o da Liga da Justiça.
Nada a ver a personagem. O vilão nada a ver também, porque ele já tinha o poder de realizar o desejo que ele quisesse, mas ele decidiu se amaldiçoar em vez disso. Fez um pedido torto lá. O lance do romance dela é muito bizarro, porque ela é um corpo sequestrado de alguém que tinha uma vida, sabe? Ninguém fala nisso durante o filme, é muito bizarro, me incomoda o filme inteiro.
Sabe que eu comecei a reparar mais na atuação da Gal nesse filme aí? Eu percebi que ela é bem ruimzinha, atriz, né? Eu acho que eu sou muito apaixonado pela aparência dela.
Você acha que é a produção que valoriza ela, as câmeras, a música?
Comecei a reparar.
Eu não vou tentar reparar, eu nunca pensei por esse lado.
Sabe mulher quando vê o Superman, que não consegue reparar na atuação, só vê o peitoral do cara? Eu acho que eu sou assim com a Gal, sabe?
Que absurdo.
Só vê o peitoral da
Gal. Eu sou assim com o Ben Affleck. Que confesso.
Com o Ben Affleck. A Letícia tem uma tara no Ben Affleck, né? Ela curte uns homens
com
uns
quadrados. Nossa, velho. Não, olha, me perdoa, mas puta que pariu, cara. Que homem maravilhoso aquele Ben Affleck. Vai se
fuder. Obrigado, achei que era eu.
Desculpa, Kleber, é que eu não tô te vendo agora de Batman.
Ah, entendi.
Por isso que eu tô falando do Ben Affleck.
Kleber, já sabe, deixa o cabelo branco. Isso aí é que a Letícia curte um coroa.
Eu acho que eu vou ficar coroa, vou ficar barrigudo, careca, cara. Vai ser decepcionante. Não vou ser o Batman, nem a pau. Cara, mas pra defender o Ben Affleck tem que ser muito fã, cara. Porque é muito ruim ele como Batman. Ele faz uma atuação triste, cara. Assim. Ele não tá nem aí, cara. Parece que ele quer terminar
não
o horário de gravação
e
embora.
Não entende. Aquele Batman ali, ele já é um Batman mais pra baixo, mais depresso, mais na dele.
Não é o ator que é ruim, o personagem que é
não
ruim.
Não é o ator, é o personagem. Porque o Batman, ele está ressentido porque ele perdeu o Robin.
Ele é ruim, ele
aí
é ruim.
Aí ele tá... Ele,
no Batman ele vs Superman ele era isso, mas nesse Superman, filme não foi não.
Aí ele tá arrependido.
Não.
Em todas essas questões.
Nada a ver, porque o filme do Nolan também tem o última sequência, também é o Batman triste e o... Qual é o nome do ator mesmo?
Christian Bale.
Christian Bale mandou bem como Batman também.
Mandou bem. Agora, eu é sinto falta de um Batman que realmente tem uma voz grossa, tipo a do Marcio Seixas. Porque esse Batman, ele tem o problema da voz de pigarro. Não me convence muito a voz de pigarro.
Cara, eu falar pra você que eu não gosto de nenhum desse elenco, cara. Eu não sei o que acontece. Eu não gosto mesmo, cara. Eu gosto do Superman, vai. Eu acho que é o Superman ideal, é esse ator aí, atual.
É porque a diferente da Marvel, que faz pessoas comuns que viram heróis, a DC tem essa coisa dos deuses, de ser muito mítico. Então todo mundo tem que ser muito trincado e alto e bonito, com vento na cara.
Ah, eu não sei, cara, porque o Batman novo vai ser o Crepúsculo, né?
Ah, eu não sei. Batman piazão, mais uma vez, cara.
O Batman piazão.
Bonito.
Temos um episódio sobre isso.
Eu tô torcendo muito pro Batman piazão, cara.
Mas vamos falar de algumas diferenças fundamentais. O filme é mais sério, fotografia mais escura, porque o outro era muito colorido,
quadrado,
imitando Marvel.
O filme quadrado, pra quê?
Não sei. Alguém me explica isso, pelo amor de Deus.
Ninguém sabe explicar.
Só incomoda quem é o otário, cara, porque não incomoda em porra nenhuma.
Nossa, Letícia, pelo amor de Deus, Letícia. Aí você tem que...
Vamos falar de coisas boas e coisas ruins. Coisas boas. Não tem boca de sacola.
Todas as cenas
de boca de sacola. Não é que corrigiu, é que removeu as cenas. Não tem aquela cena.
Eu assisti de novo. A primeira cena é, tipo, uns menininhos fazendo uma entrevistinha, assim, uma live, né, com o Superman.
É, nem precisava daquela cena, né?
Nossa, velho, ridículo.
Compara os começos de filme. Um começa com o Superman boca de sacola, filmado do celular, e o outro começa com o Superman morrendo, a morte épica, que ele grita. O grito dele ecoa na terra toda, fica... Passou aqui em casa o grito do Superman.
Eu tenho a tendência de gostar mais de filme sombrio, filme mais triste, assim. Eu não gosto muito de filme...
Triste.
Filme felizinho. Mas eu acho que o grande problema do Snyder Cut foi o tempo só, cara. Não, o filme não é ruim, péssimo. Só é longo.
Ah, mas ele dividiu em quatro ali, tipo uma série, pra você poder ver.
Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não tem um mais momento.
O maluco maratona Breaking Bad numa tarde, tá falando de...
Não, uma coisa é uma série, outra coisa é filme, né?
É, cara, é igualzinho, é a mesma coisa, não tem história, coisa, não.
Ele dividiu.
Não, é ruim, cara. Eu tava assistindo ontem à noite, dormi no meio do filme, aí eu falei, mas tudo bem, tava assistindo de madrugada, né? Tudo bem dar sono, né? Aí eu fui assistir hoje à tarde, depois de ter dormido muito, e dormi. Ou seja, Snyder Cut curou a minha insônia, galera. Se você aí é psiquiatra, pare de receitar Rivotril, receite Snyder Cut.
Snyder tá operando milagres mesmo.
Quem me segue no Twitter, cara, sabe que eu tô toda madrugada reclamando de insônia. Foi só assistir o Snyder Cut que dormi igual um...
Dormi igual um anjinho.
Sim, maravilhoso.
Que isso. Mas ó, vamos lá. Removeram a boca de sacola, removeram os civis na batalha final, porque o Superman e o Flash, eles não participam da batalha, porque eles ficam salvando gente aleatória.
Ridículo.
Tirou o trabalho em equipe, não, sabe, o clímax do filme
e tal. E sem contar que eles ficam numa competiçãozinha de quem que é mais rápido, né, cara? E, tipo, no meio de uma batalha, você querendo salvar a vida. É sério que você vai se preocupar se você tá sendo mais rápido ou não?
Vamos brincar aqui de quem salva mais, fazer uma apostinha. No meio da batalha do universo, bicho. Nada a ver.
Ridículo.
E o design do vilão foi uma coisa que impactou, não só o design, né? A personalidade tudo também, mas o design impactou bastante. Os dois parece que saíram do PlayStation, tanto do antigo como esse.
Eu acho que...
Mas esse é mais imponente.
Eu acho que o vilão também tem um sentido agora, tem o arco dele. Você sabe o que ele quer, sim, que ele quer redenção lá, não sei o quê. E tem uma motivação.
Que ele tá querendo chupar as bolas do Darkseid. É. A gente sabe que porque no filme de 2017, do nada, eu acho que depois que ele pega a caixa materna que tá com os homens normais, né, digamos assim, ele pega e solta um por Darkseid. Só que em nenhum momento no filme antes ele fala que é pro Darkseid.
É,
então fica muito aleatório.
Tudo.
Você não sabe que o objetivo final dele é, tipo, se redimir com o Darkseid. Você tá só lá, por Darkseid.
Sinceramente, o Snyder viu a filha dele se matar, depois viram fazer esse filme com... Estragaram o filme dele. Não sei como ele não se matou também, velho.
Caraca.
Imagina. Fala, ficou meio pesado o que eu falei, né? Desculpa aí. Volta pras partes boas do filme, Klaus. Vamos lá.
Boa, galera.
Parte boa. Qual que é a cena que vocês acharam mais foda aí? Quem viu, né? Não o Silas, que é burro.
Cara, eu gostei muito do pesadelo do Batman, que não tem conexão nenhuma com o filme.
Não tem conexão nenhuma com o filme,
gostei, é verdade. Cara.
Mas eu gostei, pros créditos tá bom.
Eu gostei muito dessa cena e eu me surpreendi com o Coringa. Achei ruim a risada dele.
Coringa.
Não, a risada dele permaneceu, porque eu acho que ele quis, mas melhorou demais o personagem.
E o Jared Leto, como é que tá nesse filme?
Então, o Jared Leto, decepcionante, né? Mas fazer o quê? É o que tinha.
Ele teve muito tempo de tela?
Então, o diretor fez uma coisa legal, que enquanto ele falava, pra dar um ar mais um sombrio, assim, ele embaçava o rosto do Jared Leto.
Embaçava bem.
Eu acho que até o diretor tava com vergonha de mostrar quem era o ator.
Pra ninguém reconhecer ele, porque puta que pariu, hein?
Aquela boca suja de açaí dele.
Aquela boquinha de açaí. Boquinha de chupar buceta menstruada.
Isso aí. Safada mesmo.
Não, e tem um momento, eu ouvi dublado, né? Ele tem um momento que fala assim, quem vai bater pra você, Batman? O que ele quer dizer com isso? O Coringa manda essa, mano. Vocês
eu
não viram?
Bato, Batman, tô aqui.
O Coringa fala assim, e quem vai bater pra você, Batman?
Ai, que viadão.
A risada do Carlos Alberto.
Não é nem quem vai bater em você ou por você, é pra você. Quem vai bater pra você.
Não, e ele é muito psicopata, né? Que ele pega...
Isso.
Solta assim no meio da risada, nada. Cara.
Parece que o tempo todo ele tá querendo bocejar, sabe? Parece que o cara tá sem dormir faz dias.
Parece que ele tem asma, na real.
Ele tá falando daqui a pouco... muito ruim.
Muito afetado.
Muito exagerou.
Afetado. Tem muito a aprender com o Coringa do
Heath Ledger.
Dos filmes do Nolan, do Heath Ledger. Muito a aprender.
Com qualquer Coringa ele tem que aprender. Pode ser do Heath Ledger, pode ser do...
Da Feira da Fruta.
Pode ser do Joaquin Phoenix, pode ser do Michael, sei lá o quê, esqueci o nome do cara lá. Qualquer um. Ele tem que aprender com qualquer um, cara.
O do Heath Ledger era assim, falava pouco, chegava lá, enfiava um lápis no olho da pessoa e era isso.
Era bom demais.
Era objetivo.
Uma coisa que o Loss não falou da mudança, que é o excesso de slow motion. Slow motion pra caralho, cada segundo um slow motion.
Sim. Vamos falar então de coisas que as pessoas falaram mal nesse filme pra alegar o Silas.
Uhul.
Falaram que tem muito slow motion, realmente tem.
Cara, tem um slow motion que eu falei, pra quê, bicho? A menina tá caindo em câmera lenta, vai o flash lá e ajeita a salsicha e põe no bolso.
Ele pega uma vina.
Puta de um drama.
Salsicha?
Puta de um drama pro cara pegar a vina e enfiar no bolso.
Vina.
Caralho, eu achei que ele ia enfiar no cu aquela vina, porque tava tão emocionante.
Eu achei que você estava falando do pau dele.
Inclusive, isso foi uma coisa criticada, até porque ele vai salvar a Iris ali, só que eles ainda não se conhecem. E ele passa a mãozinha no cabelo dela em câmera lenta ali antes
ele
de salvar.
Ele assediou a menina.
E acharam que isso foi uma espécie de assédio.
Ah, não, eu acho é demais. Assédio não, né?
Eu acho que isso aí tá mais assim, pra caracterizar que ele é um cara solitário.
É.
Até porque ele é o Flash. Se ele quisesse assediar alguém, ele passava a mão na bunda. Todo mundo aqui, ninguém nem percebeu.
Exatamente. Não, assédio,
então, pô. Então ele não é assediador, pô.
Não, o cara tava mais preocupado com a salsicha do que com a menina. Tem mais take, mais
ele
tempo
de salsicha. Ele não foi lá bulinar a mina. Ele foi lá salvar a vida dela. Ele aproveitou, assim, pra dar uma passadinha na mão no cabelo.
Eu achei legal vazou. Que a cena... A cena é a seguinte. Ele vai salvar a menina num caminhão desgovernado. Ele vai salvar a menina em câmera lenta, ajeita o cabelo dela, pega a salsicha, põe no bolso, fica um tempinho com a menina e foda-se o cara do caminhão, foda-se o carrinho que foi atropelado, foda-se tudo. O dono do carrinho, ele só fica pensando na salsicha e na menina.
É,
um slow motion muito complexo.
Mas é assim que muitos homens são, só pensa na salsicha e na
exatamente.
Menina. Retratou a realidade.
Cara, mas uma cena que eu gostei muito foi quando o Lobo da Steppe tava lá apavorando as Amazonas, né? Cara, ele matou muito cavalo, matou
que
muito
isso?
Amazonas.
Que isso, gostou disso?
Arrancou a cabeça de umas Amazonas e o mais legal, cara, tem sangue pra caralho nesse
filme. É legal que tem sangue e tem palavrão também, que eu achei legal.
Tem
ele não
palavrão.
Falou, vamos caçar esse bundão. Ele falou, vamos caçar esse filho da puta.
Esse bundão.
Ele falou assim, cara.
Sim.
É, foi legal.
Eu quero ressaltar que esses pontos negativos que eu tô trazendo aqui é que a galera tá falando na internet, porque eu gostei do filme. Mas,
eu
ó,
também,
outra,
eu gostei muito.
Outra coisa que falaram mal, que a Mulher Maravilha tá muito sanguinária.
Isso eu achei maravilhoso. Eu achei
maravilhoso,
foda.
Cara. O crescimento
por exemplo,
que a personagem
por causa
teve.
Da cena que ela para os tiros de metralhadora no braço ali, que mostra que ela tem agilidade pra fazer o que ela quiser. Se ela quisesse, ela podia ir lá desarmar o cara, mas em vez disso ela explodiu e pulverizou
isso
o cara
foi
em metade do prédio
foi
pela cidade na frente dos reféns. E muita gente falou, isso daí é de mau gosto e tal. Mas era um assassino de criancinhas.
Foi
a
oportunidade.
Aí.
Até em filme de herói, os caras querem defender bandido, né, cara? Vai se fuder,
sim.
Mano.
Não, eu tenho que matar mesmo, vovó. Só pelo caos, cara. Eles não tinham nenhum objetivo a cumprir. O objetivo deles era caos. Eles não estavam nem aí. Então, como é que a Mulher Maravilha não vai agir de acordo com a situação?
Ó, justiceira.
Ó.
Não, mas é isso mesmo.
É isso aí, pô. Tem que meter bandido. Não é na cadeia, não, pô. Tem que explodir eles mesmo e espalhar pra cidade aí, pô.
Essa é a cena do banco?
Do banco.
Ah, tá. Essa aí foi a única coisa que eu vi nesse filme, que o Kleber mandou o vídeo lá. Era comparação do de 2017.
Mas eu gostei muito da comparação.
Não, mas a Mulher Maravilha... A gente já deu um spoiler pra caralho, né? Mas a Mulher Maravilha, ela corta a cabeça do lobo da Steppe. Que não tinha no
foda.
Outro.
Foda.
Aí mostra em câmera lenta a cabeça do cara voando, oh. Sangue voando. É da hora, cara.
Sim. Eu achei legal. Inclusive, uma das minhas cenas preferidas nossa, desse filme foda. É uma Atlante que tá brigando com o lobo da Steppe e começa a arrancar sangue da cara dele com o poder de manipular a água que ela tem. Eu achei muito foda essa cena. Criativa a violência da cena.
Ah, lembrei qual que é.
E o Snyder tem umas cenas de violência boas, né? Ele é criativo nessa parte. Agora, uma crítica que eu concordei até da galera da internet é por que o Silas, é o pai do Cyborg, não você, mas que também foi burro. Por que que ele se enfiou, fugiu do lobo da Steppe, ele se enfiou na câmara de vidro, que não ia proteger ele do lobo da Steppe, uma salinha de vidro, não ia proteger, e ele se enfiou ali pra se matar.
Não,
foi
eu
isso,
entendi.
Que ele queria aquecer
não,
as caixas.
Não, deu pra entender o sacrifício entrou
no
micro, dele.
Ele entrou naquele micro-ondas de propósito e se esquentou junto com as caixas.
Não, é que caixa. Ele falou que... É, não faz sentido, né? Porque no filme fala assim, é porque ele sacrificou pra esquentar a caixa com o laser ali
e localizar. É a mesma crítica que eu tenho com a morte do pai do Clark lá no outro filme. Eu achei muito morte desnecessária. O cara foi lá e se matou porque quis mesmo e ninguém fez nada.
Então, não, mas no filme fala que ele se sacrificou porque a composição dele com
mas
a caixa...
Mas era um controle remoto, bicho. Era igual a churrasqueira do Faustão. Ele podia ficar fora do micro-ondas e apertar o botão.
É verdade, é verdade.
Aperta o número um, liga.
Não, na hora eu vi também falando,
que ele pegou o controle ainda, né, cara?
É, verdade, ele pegou o controle e ficou aí dentro por quê então, cara?
Na real, eu não sei se vocês concordam, mas o arco do Cyborg, eu achei tudo meio forçado, assim, porque é um adolescente, meu pai trabalha muito, meu pai é ausente, salvou a minha vida, mas ele é ausente, ai... Ai, ai. É, essa é a motivação dele. Precisava do pai dele morrer pra ele valorizar. Então ficou tudo meio forçado, sabe? Assim.
Ah, mas é a trama dele que conduz o filme, cara.
Então.
Eu achei que foi muito bom ter acrescentado.
Ele é muito importante no filme.
É o que eu tô falando, ele é muito importante, mas por ele ser muito importante, fizeram dar uma puta de uma forçada, fizeram a narração final com o pai dele pra gente se emocionar e tal. Mas, pô, era tão relevante assim? O velho, pô, ele se suicidou, cara.
Não é.
Ah, não sei, eu não sei. Eu realmente não sei, essa é a minha opinião.
Mas eu achei bonitinho, porque o Cyborg no filme anterior, ele cagaram no personagem dele, ele que tinha mais relação com as caixas, né? Tanto que ele nasceu de um.
É, então.
E tipo, foda-se, você não é ninguém. Você tenta aí separar as caixas
não.
E é isso aí.
Não, eu sei. Eu sei que o Cyborg acho que é o mais importante desse filme. Eu acho que é o Cyborg. Mas eu digo assim, a relação dele com o pai dele ficou meio infantil,
sim,
meio...
Sim, foi forçada,
assim, não sei.
Totalmente.
Pera aí, vamos pausar o podcast, eu vou assistir o filme de novo.
Ah, vai lá, rapidão.
E a gente volta.
Assiste aí, Claudinho, eu também vou assistir.
Fiquei em dúvida agora que vocês falaram isso. Mas, eu acho que, pô, os poderes de todos foram muito mais úteis, né? Do jeito que ficou a história. Esse poder, sim, novo que deram ao Cyborg de invadir redes aí e tal, né? Ele é um... É, como que eu posso definir?
Ele é um computador humano.
É, né? Na verdade, não é um poder novo, né? No outro filme que cagaram tudo, deixaram o Cyborg só um...
O Cyborg mesmo, nos desenhos, ele é assim. Ele entra no sistema e
ele virou só um deficiente no primeiro filme. É um deficiente aí que tá acompanhando.
É, no primeiro filme, ele é uma caixa de... É uma caixa de ferramentas,
não, lá, é o Cyborg. Da liga. É um negro deficiente aí, vem cá, cara, vem cá, senta aí do lado. Ele não tinha poder nenhum. Agora faz sentido.
O cara é um clipe de papel.
O Flash também, ele não tinha usado o poder dele de voltar no tempo no outro filme. E isso foi determinante pra ter um
caralho,
final
decente. Caralho, como é que fizeram outro filme, né, cara? Não tem nada que faz todo sentido nesse.
Tem
cara,
nada, tem nada.
Realmente, eu não sei como é que Snyder tá vivo, cara. Porque você olhar, tipo, tava pronta a parada. Tá, era só o cara juntar que nem o Snyder queria e pronto.
É, mas eu acho que... Tô parecendo o Sérgio Moro argumentando.
Né, que a participação do Cyborg, né, foi muito importante nos vazamentos dos áudios do... Eu pedi ao meu amigo Cyborg pra vazar os áudios do Lula, né, mas agora também vazaram o meu... Ele me traiu e vazou meu WhatsApp.
Pô, e qual a cena preferida sua, Klaus? Eu falei a minha, ninguém falou mais.
É, que eu falei da arrancar sangue da cara do Lobo da Steppe, pra mim foi uma cena muito foda.
Pô, mas essa foi a sua preferida? Foi 2 segundos essa cena, cara.
Vai. Preferida, eu acho que eu posso dizer que a ressurreição do Superman, que dessa vez ficou legal. Da outra vez era escrota, que ele falou muito. Falou muito, falou bosta. Ai, o mundo não precisa de você, lá pro Batman. Agora ele não falou porra nenhuma. Ele acordou pistola, agredindo todo mundo. E foi uma cena meio de terror até, né? Assim, tipo, ele tá bem macabro.
Foi da hora. E mostrou também a força da Mulher Maravilha, né? Porque a Mulher Maravilha...
Muito bom mesmo.
Mostrou que ela também é fodona, né? Ela deu umas cabeçadas
tensas. Muito bom, ele nem assistiu.
É que falou Mulher Maravilha, o Silas já pensa, é muito bom.
Muito bom. Eu tenho que concordar.
Não, mas essa cena anterior, no filme anterior, ele chegou pro Batman e falou: você não me deixa viver, você não me deixa morrer. Ele pega e começa, né? Quem não deve viver é você. Ele ia matar o Batman mesmo.
Pô, mas ele, eu achei legal essa frase, hein, galera. Eu gostei dele.
Não, essa frase é legal. Eu achei que até que faltou nesse filme.
Mas no filme antigo, parece que a motivação dele pra acordar a pistola era a raiva do Bruce Wayne. Que não faz tanto sentido, porque ele teve uma redenção lá, o Momento Marta e tal, e eles não morreram inimigo. Ele não morreu inimigo do Batman.
É. Pode crer, né? A hora que apareceu a Marta nesse filme, eu dei risada.
Não morreu inimigo do Batman. Então, estranho ele acordar inimigo do Batman. Agora, pra mim, fez mais sentido ele acordar inimigo de todos, porque o que eu interpretei é que ele tá conectado com aquele futuro bizarro.
Ah,
ele acorda meio com a memória confusa. Eu acho que ele acorda...
Ele acorda
com a memória dele confusa. Ele acha que a Lois morreu e quando ele vê ela, meio que a memória dele vai voltando e ele demora pra falar, até com ela. Eles voltam pra fazenda lá e tem uma hora que ela fala, nossa, você tá falando dele, por quê? Antes eu não falava, ele tá meio Alzheimer. Então isso faz sentido, não ele querer virar um psicopata, sendo que ele nem era inimigo do Batman.
É. Faz sentido. Cara, no primeiro filme, a melhor cena que tinha era o Flash correndo em câmera lenta e o Superman olhando de lado, assim. Só é a única cena boa do primeiro filme.
Essa cena era boa.
E nesse filme foi tão despercebido, tava lá, mas o filme... É, se realmente, agora pensando bem, o Snyder Cut melhorou muito.
Melhorou pra caralho. Melhorou muito. Porque ele olha, ele luta, tá tudo em câmera lenta, assim, e os dois estão lá tretando na velocidade,
tem uma puta de uma luta,
cara,
é muito, né, foda. Da hora,
mano. Sim, muito foda.
Ó, uma coisa que eu queria reclamar, alguém já reclamou aqui? Não sei, mas eu queria reclamar que toda vez que aparece a Mulher Maravilha, toca uma música de umas meninas gemendo, insuportável. Galera, já deu pra entender já. Não precisa fazer igual 4 horas.
Não, vamos continuar.
Peraí, apareceu a Mulher Maravilha aqui.
E hoje o tópico sobre o qual eu vou falar é sobre retardo mental.
É, mas ele quis muito conectar ela de novo com as Amazonas e cagar pro filme de 1984. Eu percebi essa intenção dele ali.
É, não,
porque não tem uma menção de nada.
Não, mas faz sentido a trilha. Só que o filme tem 4 horas e toda vez que ela aparece, toca essa porra dessa música. Então fica muito enjoativo, cara. A trilha não é ruim, não é que não combina com a personagem, mas é que é exagerado, porque o filme é longo. Então fica repetitivo, é só isso, mas enche o saco.
Vocês acham que vai ter mais algum? Porque o Zack Snyder falou que não, a DC falou que não.
Ah, mas se
Se a internet... É. Se a internet conseguiu chorar até esse acontecer, será que não consegue chorar
eu
mais
acho
um?
Que não.
Eu acho que vai muito da Warner ver o que o povo tá falando, pra falar bem a real.
Não, eu acho que não vai
porque
ter,
porque eles perderam uma belíssima oportunidade de alcançar... Digamos, alcançar a Marvel ali, porque a qualidade não, tá boa, cara.
Não tá, não. Não tá perto não da Marvel. Tá longe
de
da Marvel.
De fato, não tá perto da Marvel.
Tá sim, velho. Não, tá longe da Marvel porque a Marvel... Cara, tem quantos anos? Fez 10 anos, velho.
É, fez 10 anos,
mas... Eles querem tentar fazer em 2 anos.
Mas esse é o problema, já fizeram errado.
Já fez errado.
Então, não vai continuar porque fizeram cagada. Não. Mas o finalzinho mesmo é muito legal.
Se eles queriam mesmo imitar a Marvel, eles tinham que ter planejado Liga da Justiça 5 anos na frente e lançando alguns filmes solo pra dar base.
Ficou 10 anos dormindo vendo a Marvel fazer filme e agora vamos correr atrás, vamos fazer um aqui pra...
Já... Vamos fazer em 3 filmes, vamos montar a Liga da Justiça toda.
Olha só, filme de super-herói da dinheiro, uau, vamos fazer igual.
Não, o Silas já tá sendo injusto, porque a DC sempre foi melhor do que a Marvel nos quadrinhos e tudo mais. No cinema, a Marvel foi, explodiu realmente, fez filmes bons, muito melhores, mas boa, na nossa infância, antes dos filmes de herói, assim, era, quem era os melhores heróis? Era o Batman, Mulher Maravilha, só Superman. Mano.
Ninguém conhecia Homem de Ferro quando a gente era criança.
Ninguém conhecia.
Não existe Guardiões da Galáxia, Homem de Ferro.
Ah, mas eu sou jovem, eu sou dos anos de 2000, rapaz, eu não tô nisso aí, não.
A cagada da DC foi ficar dormindo, vendo a Marvel fazer filme.
O Batman existe existe desde os anos 50.
Só que quando eles tentaram correr atrás, eles fizeram essa cagada, porque eles querem fazer rápido e não dá pra fazer então, rápido.
Por isso que eu acho, cara, que não vai ter continuação, porque é o seguinte, já tem outro Batman, já contrataram lá o Piazão lá, o Crepúsculo, Robert já tem Pattinson, outro Coringa, já tem outro Batman, o Ben Affleck já não quer fazer mais, o Superman não quer fazer mais, então não vai ter mais.
A DC tinha duas opções, que eles não fizeram nenhuma das duas. Ou copiar direito, ou não copiar, falar, vamos fazer filme solo bom, cara, como foi o caso do Joker. O
Joker foi bom, hein?
E pronto, não copia esse negócio de universo compartilhado. Mas em vez de fazer filme solo bom ou copiar direito, eles copiaram cagado e largaram os filmes solo no meio, que nem todos foram bons também.
Né? Não, nenhum filme solo acho que foi bom não, cara. Ah, da Mulher Maravilha 1 foi bom. Não, o Joker não tem ligação.
O primeiro é bom. O Aquaman eu gosto.
Caralho. Eu odeio o Aquaman, desde o conceito do personagem.
Eu gostei do filme do Aquaman.
Não, Aquaman é muito zoado, bicho.
Ele forma uma bolha na água pra conversar.
Vocês falam isso porque vocês não são gostosos que nem ele. Nada a ver.
Você só pensa no físico, você não sabe ver. Você é muito superficial, mulher.
Eu gosto do Aquaman, pô. Ele fica sem camisa, segurando tilápia. Eu me identifico.
Ó, eu não gostava do Cyborg, mas depois desse filme eu comecei a achar legal o Cyborg.
Eu gosto do Cyborg do Teen Titans Go, que tem...
Do Go ainda, olha como o cara...
Que tem canhão de Almôndega.
É, um canhão de Almôndega.
Oh, podia ter nesse filme do Snyder, né? Seria surpreendente.
Esse é demais. Aí eu ia gostar pra caralho. Eu assisti as 4 horas com tesão, rapaz.
Nossa, o Cyborg preguiçoso, passa o dia comendo pizza, aí ele tem uma portinha que ele abre assim, ele tem uma panzona... É muito bom aquele Cyborg.
Ah, eu queria ver, cara. Ele vê o pai dele morrendo.
Demais.
Ele vê o pai dele morrendo e começa a atacar o Almôndega no inimigo. Seria maravilhoso.
Dança da Almôndega. Belo Cyborg.
Então, mas do Aquaman eu não consigo gostar, cara. Eu gosto do Flash, eu gosto muito do Flash. Não sei porquê, eu acho que o personagem do Flash é...
É agradável, é um mocinho gentil. E nesse filme ele não tá tão retardado, né? Ele é um pouquinho mais inteligente.
Eu acho que ele é meio Peter Parker da DC, né? Aí fica legal. É um jovem que faz piadinha.
Ele é um pouco... A história do Flash é muito legal, cara, porque na série Flash né, da Netflix? Aquela que tem?
Acho que é.
É muito louco, cara, porque...
Mas lá ele é inteligentão, tipo,
o pai
não é
dele tá preso porque a mãe dele morreu, né?
É. Não, mas ele não...
Só que ele fica lá, ele quer estudar, né, pra tentar livrar o pai dele da cadeia e tal, só que ele descobre mais pra frente que, na verdade, quem matou a mãe dele foi ele, sem querer querendo, quando ele volta no tempo.
Spoiler da série.
Muito louco a história do Flash, cara.
É isso aí, ó. É uma versão dele, né? Corrompido.
Cara, mas o mais foda desse filme é que, assim, ele ficou melhor do que o anterior, mas ele não deixa de ser só uma preparação pro Darkseid. Não tem. Então fica aquela...
Então, fica um filme... Ele deixou ponta solta pra ter um Batman contra o Exterminador. Deixou ponta solta pra ter Liga da Justiça 2 contra o Darkseid. Ele deixou ponta pra uns 3, 4 filmes.
É, porque ele foi contratado pra organizar o universo compartilhado, assim, da... Universo compartilhado. Sim. Que fala? Esse universo aí.
A gente fica na dúvida se a Lois Lane tava grávida ou não.
É, então, tem um... Sim. Tem um easter egg no exame de... No teste de gravidez. Então,
e tem... Nem tudo era coisa da época que o outro diretor cortou. Tem coisa que ele decidiu inventar agora, mas eu acho que ele queria mostrar. Olha como dava pra ser legal se vocês tivessem deixado rolar.
O próprio pesadelo é isso, né, cara? Aquele pesadelo é tipo assim, olha o que dá pra fazer com esse universo. Olhem só, fãs.
Sim.
Se vocês quiserem.
Só que, mano, eu queria que tivesse mais um, mas eu também acho que não vai ter. Eu acho que foi sorte de, tipo, coincidir streaming, pandemia, um monte de fatores de tá faltando conteúdo.
Não, porque a pandemia veio depois, cara. A decisão já tava tomada que ia rolar.
Mas será que se tivesse tendo... Na época não tinha pandemia?
Cinema normal.
Eu acho que só vai rolar.
Se tivesse tendo cinema, Comic Con, cinema, tudo, eu acho que eles não vão querer continuar mexendo no antigo.
Eu acho que só vai rolar se o Snyder tiver outra filha e outra filha se matar. Aí vai comover a internet. Que isso, rapaz. Aí, vamos torcer para isso, galera.
Que horror, bicho.
Brincadeira, galera.
Isso, que mancada. Humorismo do ruim.
É, bem do ruim. Aliás, ouvi falar boatos aí, Mariana que me disse, beijo Mariana, ela disse que o trailer usou a música do Aleluia, porque era a música favorita da filha dele, foi uma homenagem à filha dele.
Ô, louco.
Informações não verificadas.
Após ouvirem meu Face,
Após verem meu Telegram.
É. Tem um momento do filme, o Bruce Wayne passa, não é nem o Batmóvel, ele passa com um dos carrões foda dele por um outdoor escrito, você não está sozinho, e tem o telefone de um lugar que é tipo a CVV dos Estados Unidos, sabe? pra quem tá com vontade de se matar, caralho, poder telefonar lá. Ele fez propaganda no filme pros caras, eu achei
ele
muito legal.
Ele dedicou o filme a ela, né, cara? Foi legal. É. No final tem o nome dela, no começo ele também fala dela, legal.
É da hora o cara ter conseguido transformar isso numa mensagem pra ajudar outras pessoas.
É, porque realmente ele podia ter se matado depois de ter visto o primeiro em 2017 no cinema.
Eu achei que você ia falar depois de perder a filha.
Ah, não, velho, é muito não, triste.
Não, era mas o cara, a união das duas coisas. Perdeu a filha e depois ver o filme dele, o trabalho dele, tudo cagado.
Mas eu quero dar meu parabéns aqui pro Zack Snyder, porque realmente gostei.
Ficou muito foda, eu também gostei.
É isso aí, o Kleber e o Silas podem tomar no cu.
Ah, vai se fuder, mesmo.
Eu, como eu disse no começo desse programa, você reparou que eu fui mudando de opinião durante o programa, né? Como eu não tenho força nenhuma na minha argumentação.
Falou que curou sua insônia, agora vai até ver de novo.
É, deu até vontade. É engraçado essas coisas, né? Como a gente...
Pô, cara, pior
como
que
a gente é volátil,
falando,
né, cara?
Assistindo, eu comecei a assistir de novo, cara. Nossa,
a gente é muito tá volátil, muito legal, né, cara? A gente vê crítica dos outros, a gente começa a achar ruim. A gente vê crítica do outro, começa a achar bom. E vocês me convenceram. Não foi tão ruim assim. Só me deu sono. A minha única crítica é que é longo. Só isso. É longo.
É, vem duas partes.
Ah, não. Podia ter cortado. Porra, aquelas mulheres cantando lá pro Aquaman. Podia ter cortado facilmente.
Você gosta longo, Letícia?
Ah, a piada não, sexual. Não, calma aí. Cara, já
o
foi,
Cláudio vai lançar uma da boa, galera. Vai. Repete aí, Cláudio. Eu tô esperando a sua boa. Vai, lança aí. Não, vou esperar. Eu quero gagalhar agora, vai. Termina a pergunta.
Não vou perguntar. Vai ficar pro filme 2 com Darkseid.
Ah, cara.
É isso aí, galera. Terminamos aqui mais um MoídaCast. Lembrando que para ouvir as gravações ao vivaço, você pode contribuir no picpay.me/MoídaCast. Aí lá você tem acesso a recompensas. Inclusive, alguns ouvintes tocam os recadinhos deles aqui no programa. E também lembro vocês, é claro, de nos seguir lá no YouTube. Né? Se inscreva no canal que a gente faz live surpresa também lá. Não só em
essa
dia de gravação.
Essa live, inclusive, tá ao vivaço sem censura.
Sim, hoje a gente gravou ao vivaço. O pessoal pegou a internet da Rafa caindo e por isso que ela não tá aqui hoje.
Coisa mais linda.
Então, pra vocês verem que vocês podem pagar pra ter acesso a mais falta de profissionalismo. Dito isso, vamos chegando ao final do programa, todos em uníssono cantando a trilha da Mulher Maravilha. Valeu, falou, tchau! Acabou.